Ai, meus amigos, bom dia, tudo bem aí? Tranquilo, todo mundo sossegado, sabadão, né? Você tá aí lavando o teu carro, tá enchendo laje com o cunhado pra comer aquele churrasquinho depois, né? É aquela é a expectativa, né, Miguel? Sabadão.
Rapaz, do que você foi lembrar?
Diego, tá lá, o rádio ligado e daqui a pouco sai aquela carninha, enfim. É, quero mandar um bom dia pro Roberto Carlos de Liberdade, o nosso amigo flamenguista que tá aí curtindo a nossa programação. Robertão, obrigado pela sua audiência. Pessoal, um bom sábado, bom final de semana para vocês. É, vamos lá, mais matérias aqui. Nós estamos na matéria 4 ainda, mas nossa, vamos correr.
Vamos apressar aí, vai.
Vamos. Vamos lá. O que é a CPI da Lava Toga e por que ela divide os bolsonaristas, Paulo Henrique?
Pois é, a criação de uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a atuação de tribunais superiores, apelidada de CPI da Lava Toga, tem dividido os apoiadores do governo de Jair Bolsonaro. Movimentos de direita defendem a iniciativa, mas os filhos do presidente, deputado Eduardo e Flávio Bolsonaro, têm...
Senador, né?
Isso, deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro têm atuado para barrar o seu avanço.
Senadores tentam pela terceira vez neste ano instalar a CPI, que depende do apoio de pelo menos 27 parlamentares da casa, além do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, que resiste à ideia.
O objetivo é investigar eventuais irregularidades nos tribunais superiores e o que chamam de ativismo judicial, expressão que se refere a uma interferência no judiciário e nos demais poderes.
No requerimento mais recente, ainda não protocolado, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Espírito Santo, restringiu o escopo de investigação. O pedido apresentado em março listava 13 pontos, incluindo a atuação dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, presidente da corte, em julgamentos específicos.
Desta vez, o parlamentar apontou como motivo de comissão a instalação de um inquérito pelo STF para apurar ataques à corte, conhecido como inquérito das fake news.
Tá. Vamos lá, Miguel, o que você achou disso daí? Você pensa, essa, toque, tem que essa... ter, não tem que ter?
Não, é que esse assunto aí, né, Nascimento, ele tá aí na mídia e tá esse negócio aí. O Senado tinha conseguido, aliás, não tinha conseguido a quantidade de assinaturas, depois conseguiu, aí teve gente que retirou as assinaturas depois de assinado, enfim... E parece que conseguiram os números aí de assinaturas, mas mesmo assim ainda não foi instalada. O que me preocupa, Nascimento, é que parece-me que está desvirtuando-se o propósito. Por isso a preocupação aí do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e de algumas, né, algumas outras pessoas aí que não estão favoráveis a essa CPI. Porque está envolvendo essa situação aí da investigação das fake news, que a gente sabe aonde eles querem chegar. Eles querem chegar nas mídias sociais, que é justamente a plataforma que o Bolsonaro foi eleito, uhum, e tudo mais. Se ele depender da Rede Globo, não vai conseguir mesmo, obviamente. Então nós sabemos aonde que essa tal do inquérito das fake news aí querem chegar, né? Nós sabemos, tá bom? Nós sabemos disso. Então, e ao invés de investigar os ministros, né, por isso que chama CPI da Lava Toga, ao invés de investigar os ministros da Corte Suprema, né, estão falando de investigar os atos da Lava Jato, do Sérgio Moro. Pra quê? É lógico. Lógico, como já teve aí a soltura aí daquele ex-presidente lá do Bendini, lá do Banco do Brasil, recentemente, não sei se vocês acompanharam aí, tá dando margem, precedente para anular praticamente todos os processos da Lava Jato. Então, olha onde que esse troço, eu vou chamar de troço mesmo, pode chegar. Tá entendendo? Uhum. Olha o que tá acontecendo. Agora, lógico, meu querido, a maioria dos deputados ali e dos senadores estão envolvidos. A maioria deles estão envolvidos. Então é lógico que eles querem que isso realmente aconteça. Eles querem. Entendeu?
Vamos lá. Alessandra de Andrelândia, bom dia para todos vocês. Esse programa é top, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, Alessandra. Ah, vamos continuando aqui, ó. A gente já ouviu falar do nióbio, né, pessoal? E os obstáculos de Bolsonaro para explorar o nióbio na Amazônia, Paulo Henrique?
Pois é, o presidente Jair Bolsonaro tem mais um motivo para se entusiasmar com o nióbio no Brasil. Há muito desse minério no subsolo da Amazônia, além da gigantesca jazida já em exploração em Araxá, Minas Gerais. Mas a exploração do minério utilizado em superligas enfrenta dois obstáculos na floresta amazônica. As reservas estão em áreas indígenas ou de preservação ambiental. Bolsonaro terá que enfrentar o mundo para autorizar essa
exploração.
Peraí,
para. Não vamos nem continuar a matéria. Calma. Agora será que abriu uma luz aqui no caminho? Eu já entendi tudo aqui, eu não sei se eu tô doido, mas espera lá. Espera lá um pouquinho, como diz Ciro Gomes. Espera lá um pouquinho. Significa que o nióbio, que é um minério riquíssimo que nós temos no nosso solo brasileiro, não sei se tem outros países do mundo, Miguel.
Tem, mas parece-me que 90%
tá
de
Brasil.
Toda a reserva está mundial está no Brasil.
Sim. Alguém sabe...
Algo em torno disso, tá?
Então vamos lá. Alguém sabe disso. Alguém sabe disso. E aí nas áreas onde tem a maior concentração de nióbio estão as reservas indígenas. Vamos descobrir uma forma de não deixar ninguém mexer com esse minério, porque esse minério é importante para nós.
Então a gente vamos reservar.
Vamos reservar como? Mas como faremos
aí
isso?
A gente coloca umas ONGzinhas lá.
Os quilombolas.
Para cuidar dos índios, Nascimento. As ONG é para cuidar dos índios, gente. Sim, ó, sim, não tô aqui falando mal de ONG, não. As ONG estão lá na Amazônia, não sei quantas ONGs, centenas de ONGs lá, para cuidar dos índios.
Dos índios, que estão nas terras que tem nióbio.
Aí, esses tempos atrás, aí, achamos um presidente, não sei se é presidente ou se é um rei de um país lá na Amazônia. Vocês ficaram sabendo disso?
Não.
Lá na Amazônia, visitando lá uma reserva indígena, através de uma ONG.
Pode.
Vocês estão entendendo?
Que coisa, hein?
Interessante, né?
Pois é. Então, na verdade, os obstáculos estão nesse parágrafo que o Paulo Henrique leu. É a questão das reservas, as áreas nas reservas indígenas e a questão da preservação ambiental, são as duas coisas. O Brasil poderia desenvolver bastante explorando nióbio, vendendo isso com
só valor. Só que veja bem, Nascimento, tem gente explorando tudo isso. Para onde está indo que é a questão. Entendeu ou não?
Sim.
Para onde está indo o nióbio? Para onde está indo os diamantes? Para onde está indo o ouro? Aquele ouro que foi roubado aí recentemente lá no aeroporto lá, né?
Sim,
700
sim,
e tantos quilos
sim,
de ouro.
Sim, sim.
Tava indo para onde aquele ouro? Aquele ouro foi pago imposto? Gente, para pensar. Então tem gente graúda no mundo, mundial, uma situação, não é, sabe? Mundial, os poderosos do mundo, né? As famílias poderosas do mundo, né? Os Rockefellers, né? Então, enfim. Quem que está explorando esse ouro lá na Amazônia, esse diamante, esse nióbio, as reservas lá de, enfim, de vários minérios? Quem que está explorando? Quem estão explorando tudo isso? Ou para quem está sendo reservado tudo isso? É para o povo brasileiro? É para o povo brasileiro que está aí sendo massacrado hoje? Por essa burocracia, por essa situação toda, um desemprego violento, uma carga tributária violenta. Será que esses governantes nossos, será que eles estão preocupados com o povo brasileiro?
Só um detalhe aqui, Miguel. Olha, a produção de nióbio aqui em Minas Gerais, Araxá, responde por 75% só de Araxá. 75% de toda a produção do mundo. Sua produção anual é de 70 mil toneladas da liga de ferro nióbio. Ele tem reserva para ser explorado por mais de 400 anos, segundo a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.
Tá aí, meus amigos. Eu já coloquei tudo. Não dá tempo de ler tudo, né? Já coloquei no Facebook da rádio aqui, fanpage facebook.com/radiorio de Minduri. Já tá lá essa matéria também. Os obstáculos de Bolsonaro para explorar o nióbio da Amazônia.
Eu queria, então, Nascimento, se a gente puder emendar a matéria número 10, porque tem a ver.
Vamos emendar então, vamos lá. Cadê a matéria de número 10?
Cruzada Católica. É. 40 dias de jejum e oração pelo sínodo da Amazônia.
Lê aí, Paulo Henrique, por favor.
Pois é. O cardeal Raymond Léo Burke e o bispo Athanasius Schneider publicaram na última quinta-feira, dia 12, o documento A Crusade of Prayer. Cruzado. Em que pedem aos fiéis católicos que façam uma cruzada de 40 dias de jejum e oração pelo sínodo da Amazônia.
A proposta é iniciar a quarentena na terça-feira, dia 17, já começou no caso, e seguir até o dia 26 de outubro, data que antecede o encerramento do sínodo.
A orientação é de que todos os dias os católicos dediquem ao menos uma dezena do rosário e façam jejum uma vez por semana.
As principais intenções pelas quais Burke e Schneider pedem orações são elas.
Pelo panteísmo implícito no instrumento de trabalho do sínodo, os dois padres da igreja alertam que o documento promove uma socialização pagã da Mãe Terra, expressão baseada na cosmologia das tribos amazônicas, totalmente contrária aos ensinamentos da igreja.
A concepção das superstições pagãs como sendo fontes de revelação divina e caminhos alternativos para a salvação, além da ideia de que Deus continua a se comunicar na história através da consciência dos povos e os gritos da natureza.
O sínodo propõe um diálogo cultural ao invés da evangelização dos povos. O instrumento Labores contém a teoria de que os indígenas já receberam a revelação divina e que a Igreja Católica na Amazônia deveria passar por uma missão e conversão pastoral, em vez de introduzir a doutrina e a prática da verdade.
O documento diz também que a igreja deve enriquecer-se com símbolos e ritos da igreja, a ordenação sacramental de homens e mulheres, concedendo o direito de que realizem inclusive rituais xamânicos. O instrumento Labores apoia a adaptação dos ministérios católicos aos costumes ancestrais de povos indígenas, concedendo ministérios sacerdotais às mulheres e ordenando homens casados da comunidade como padres de segunda classe, privados de parte de seus poderes ministeriais, mas capazes de realizarem os rituais xamânicos.
A proposta de uma ecologia integral que rebaixa a dignidade humana, já que o instrumento Labores relativiza a antropologia cristã, que reconhece a pessoa humana como imagem e semelhança de Deus e, portanto, o pináculo da criação material, e a sintoniza como uma visão panteísta considerada ao ser humano um mero elo na ecologia da natureza, colocando o desenvolvimento socioeconômico como uma agressão à Mãe Terra.
Um coletivismo tribal que mina a singularidade e a liberdade pessoal de cada um. De acordo com o Instrumentum Labores, existe a proposta de uma conversão ecológica integral, que inclui a adoção do modelo social coletivo das tribos indígenas, onde a personalidade e a liberdade individuais são prejudicadas. O cardeal Burke e Dom Athanasius finalizam o documento com alerta de que os erros e heresias teológicos que estão implícitos e explícitos no instrumento Labores são uma manifestação alarmante da confusão, erro e divisão que assolam a igreja em nossos dias. Eles salientam ainda que ninguém pode se furtar das informações sobre os erros teológicos e as heresias a que a Igreja Católica está sendo exposta com este sínodo da Amazônia, nem de ajudar a combatê-lo por amor a Cristo e à Igreja. É muito sério,
grave.
Gravíssimo.
Gravíssimo.
Mano, é muito sério.
É uma religião ecológica que está nascendo, né? Quer dizer, está envolvendo a Igreja Católica, lamentavelmente. Esses padres aqui estão chamando atenção, tá? Eles não são a favor, não. Eles são contra o sínodo. Entendeu? E eu li a matéria, eu vi, entendeu? Fiquei extremamente preocupado. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Você vê que isso daí, a gente falou até a semana passada, outras semanas aí, com tantas preocupações, né, que a igreja tem, né, que poderia estar, né, vendo aí ao redor do mundo os cristãos sendo tremendamente perseguidos, assassinados, mortos, enfim, tantas preocupações, tantas necessidades, né, que a igreja poderia estar olhando, né? É, e a gente vê essa situação aqui, entendeu? É, a igreja se desvirtuando, perdendo a visão realmente, né? Abandonando a fé, a base judaico-cristã, Cristo, o Evangelho, né? A verdade, para falar de uma situação aqui pagã, voltar ao paganismo.
E né? Quem não
falar,
sabe...
falar que os índios já tiveram a revelação divina e que a igreja tem que aprender com eles.
Não, autorizar os sacerdotes a fazerem rituais xamânicos, né? E para quem não sabe, a palavra sínodo significa uma assembleia eclesiástica convocada para tratar de assuntos aí, no caso da Igreja Católica. Então é uma assembleia da liderança da Igreja Católica na região para tratar desses assuntos. É isso que significa sínodo, para quem nunca ouviu essa palavra. Olha, é preocupante.
E o xamanismo, que é essa situação que o cardeal tá salientando aí, é um conjunto de crenças ancestrais que engloba a prática de magia e evocações para estabelecer um contato com o mundo espiritual. Na verdade, eles estão tirando Deus do negócio, né? Eles estão tirando a divindade, a trindade da situação ali e estão fazendo essa situação que o Miguel falou aí, que é adorando outras coisas.
E aqui, a igreja está levando os seus fiéis para onde, então?
É muito sério,
né? É muito sério,
assunto,
gente.
Assunto muito sério.
É, inclusive,
isso, muito sério. Em prol da defesa da Amazônia. Né?
E esse documento...
Travestido, né?
Esse documento que o cardeal Raymond Léo Burke e o bispo Atanasius preparou, né? O nome do documento é Uma Cruzada de Oração e Jejum, implorar a Deus para que o erro e a heresia não venham perverter a montagem especial do sínodo dos bispos para a Pan-Amazônia. Essa é a tradução.
Muito bem. 9 horas e 27 minutos, vamos para o último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta na rede, programa Ponto de Vista, 9 horas e 34 minutos, dando continuidade aqui com a matéria agora de número 9. Produtora de filmes simula incêndio na Amazônia para abrilhantar o Rock in Rio e avacalhar o Brasil.
Uma equipe de produtores de São Paulo provocou uma queimada nas proximidades do município Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, com a finalidade de filmar um clipe a ser apresentado na abertura do Rock in Rio 2019, que será realizado no fim de setembro. A empresa Maria Farinha Filmes montou um set de filmagem em um sítio particular e utilizou fumaça artificial e fogueira com a intenção de dar ideia do grande incêndio na floresta amazônica. Olha só.
Olha o nome da produtora, Maria Farinha. A licença obtida pela produtora junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo era para filmar a cachoeira e cavernas turísticas do Maroaga e a Gruta da Judéia, né? Além de samaumeiras da região.
Dias depois, o secretário de Turismo do município, Paulo Lins, surpreso com o incêndio florestal, entre aspas, né? Acionou a delegacia da 37ª de polícia, né? A 37ª... Delegacia de Polícia do município, sugerindo a apreensão dos equipamentos e abertura de inquérito contra o que se considerava um crime ambiental e armação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Eu acho que tem que cessar isso daí. Eu acho que tem que começar a processar, prender mesmo, entendeu? Porque isso aí é um crime contra a pátria, contra a nação, contra nós, contra a sociedade. Isso é uma canalice fazer um negócio desse. Me desculpa a expressão. É uma canalice fazer um negócio desse.
Mas é eles falam assim, não, mas isso aí é manifestação artística, né? Eles falam isso. Mas vamos embora, que nós não temos tempo. 9h35, Temer admitiu influências socialistas na Constituição de 88.
O ex-presidente Michel Temer foi sabatinado pelo programa Roda Viva na última segunda-feira, dia 16, e teve alguns aspectos interessantes.
Deixando de lado as perguntas e respostas sobre prisões e investigações no âmbito da Operação Lava Jato contra ele próprio e aliados do seu governo, Temer confessou acreditar que Lula teria evitado o impeachment de Dilma se fosse empossado ministro da Casa Civil e disse que, na presidência da Câmara de Eduardo Cunha, trabalhou muito para evitar qualquer processo de impedimento da petista.
Pois é. Isto é, Temer falou explicitamente aí que foi contra o golpe. Ele mesmo disse, né?
É, e o que me chama a atenção mais aí, né? Se é golpe, se não foi, pra mim não foi golpe. Pra mim, né? Graças a Deus que saiu. É, pra mim o que chama atenção aí é a admissão dele aí, que vem corroborar com a nossa tese,
isso,
né?
Da influência
socialista na Constituição de 1988, que pra mim, pra nós aqui, não é novidade.
Sim.
Creio que para muita gente não é novidade. Na verdade, essa Constituição, ela engessa o país, né? É muito direito, 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 direito e pouco dever, né? Então isso já vem sendo aí há 30 e tantos anos, essa situação toda aí. Então hoje as pessoas só querem saber do direito. Que direito que eu tenho? Esse é o meu direito. Aí você pega aí tantos outros mais aí, o arcabouço jurídico aí do Brasil, é uma situação calamitosa, né, para poder empreender, poder trabalhar e exigir das pessoas responsabilidade. A exemplo que nós acabamos de falar aqui dessa produtora de filmes aqui que simula um incêndio, quer dizer, é um crime de lesa pátria, entendeu? É um absurdo. E o que acontece hoje em dia? Não acontece, infelizmente não acontece nada. Infelizmente não acontece nada. Então, quer dizer, é com tanta legislação, com tanta coisa, parece que o Brasil, ele é uma terra sem lei. Sem lei. Entendeu? Então, é o que me chama atenção nessa matéria, essa situação aí que ele admitiu, e pra gente aqui não é novidade nenhuma, né?
Exato.
Uma Constituição muito abrangente, muito paternalista, é só direito, direito, e acostuma mal as pessoas. É uma questão de cultura, é uma questão de educação. A pessoa fica acostumada com o Estado, que tem que prover tudo para ela. Então ela não se esforça, não tem a meritocracia, não tem o esforço próprio da pessoa conseguir as coisas, entendeu? Não tem. Para ela, o Estado tem que prover tudo. E aí a gente sabe o que é esse Estado prover tudo: é o socialismo, é o comunismo. Pronto. Né? É. E que nós estamos afundados no socialismo, no comunismo. O Brasil está afundado no socialismo e no comunismo. Porque as pessoas parece que não conseguem entender isso. Só vai conseguir entender a hora que chegar no ponto que chegou a Venezuela, por exemplo. E que estão lá sofrendo, estão lá pagando pato. A verdade é essa. O preço chegou. A conta chegou. Viveram 50 anos aí, porque essa situação não é recente,
agora,
não.
Né?
Não é de agora, não. E o Brasil está no mesmo caminho, ainda não dissipou esse risco.
Ainda não estamos livres.
A Argentina está aí caminhando também pro abismo. Pro abismo. E nós estávamos caminhando pro abismo, a verdade é essa. E até a Constituição, infelizmente, corrobora com isso. Infelizmente, eu digo, tá?
O triste fim de Raquel Dodge. A ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deixou o cargo na última terça, dia 17. Ela tentou ser indicada à revelia pelo presidente Bolsonaro, mas não teve sucesso. O chefe do Executivo escolheu o subprocurador Augusto Aras para ser o novo chefe do Ministério Público Federal. Ele deve ser sabatinado pelo Senado na semana que vem, quando deverá ocorrer a votação em plenário. Todavia, no seu último dia no comando da PGR, Raquel resolveu atentar contra pautas defendidas pelo presidente Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral. Dodge ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a corte assegure total liberdade de expressão a professores nas escolas para impedir que eles sofram qualquer restrição quando quiserem fazer propaganda de suas ideias político-partidárias para a audiência cativa dos seus alunos. A ex-procuradora também pediu a proibição de qualquer restrição a professores que queiram expor aos alunos as suas opiniões, como questões morais, sexo, por exemplo.
Ideologia de gênero,
então quer dizer,
ela... Doutrinação, então, à vontade.
Aquele velho ditado, vou cair atirando, né? É, tipo assim, né?
Já que não fui escolhido.
Então... Já que eu não tinha demonstrado tudo mesmo, e para quem resta dúvidas da minha posição, tá aqui, né, Miguel? Mais ou menos isso, né? Tô saindo,
nós
mas...
Nós temos tempo ou não?
Rapidinho, rapidinho.
Tá, é... Essa matéria me chamou atenção, a gente já sabia do viés dela, né?
Uhum.
Pelo menos digo eu particularmente, tá? Já sabia do viés dela, político, né?
Ideológico.
Ideológico e tudo mais, tanto é que não negou, né?
Uh-uh.
Não tem como negar, né? É igual a história do peixinho e do escorpião, né? Não tem como negar a natureza, né? Então, na saída, no apagar das luzes lá, ela assinou quase que uma centena de requerimentos aí, atirando para todo lado, né? E tudo isso, logicamente, contra o Bolsonaro, contra o que nós, conservadores, vamos assim dizer, né? Se é que podemos falar isso daí, defendemos, né? E ela tá falando aí em nome da total liberdade de expressão. Não condiz, né? Não condiz.
Ué, o que total ela tá liberdade de expressão pro professor dentro da sala de aula ideologizar
agora
os alunos?
Agora vai você lá, você de direita, você conservador que defende a família.
Falar dos valores cristãos.
Falar dos valores tradicionais da família patriarcal que a esquerda
ojeriza.
Vai entendeu? Lá, vai lá pra você ver se você consegue falar. Vai lá se você tem liberdade de expressão. Vai lá. Então ela defende liberdade de expressão? Mentira, coisa nenhuma. Ela é contra, na verdade, o escola sem partido. E o que é o escola sem partido? É simplesmente cumprir a Constituição. Entendeu? Ninguém. O escola sem partido não é calar ninguém, não. É porque tem muito professor, a maioria deles, como a própria professora falou aqui agora, há pouco, que a maioria deles são comunistas. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Infelizmente a população não sabe. A população não acompanha, está inerte. A verdade é essa. Infelizmente, eu digo, não sabe o que o seu filho fica ouvindo lá, o monte de porcaria que esses professores andam falando para eles. Entendeu? Comunistas de carteirinha. Entendeu? Haja vista as atitudes, né, da PGR ou do Ministério Público, seja lá como for,
uhum.
De pedir esclarecimento para o ministro da Educação quando ele pediu para tocar o hino nacional, Ricardo, e filmar Vélez. As crianças cantando o hino nacional. Que crime que tem nisso? Fala para mim. Que crime que tem nisso? Então, hastear a bandeira nacional e cantar o hino nacional, patriotismo, não pode, civismo, não pode, mas essas porcaria de ideologia de gênero pode. Eu não vejo
em nome da liberdade.
A mesma reação contra essas porcaria, contra aquela exibição lá do museu lá, queer lá, sei, não sei. Sim, das quantas lá, queer do queer museu lá.
Isso.
Essas porcaria pode, isso pode.
Sexualização de crianças.
Então, quer dizer, aonde nós vamos parar? Então, tá defendendo quem, afinal de contas? Tá defendendo a família? Tá defendendo a sociedade? Tá defendendo os preceitos de civismo,
não,
de patriotismo?
Jamais.
Tá nada, pô.
Vamos pra última aqui, só pra gente fechar, que nós temos 3 minutos. Sarah Winter fala sobre o silêncio das feministas no caso Eloísa Bolsonaro. Sarah Winter, ativista pró-vida e autora do livro 7 vezes que fui traída pelo feminismo, falou com exclusividade ao Terça Livre sobre o silêncio do movimento feminista no recente caso em que a revista Época, do Grupo Globo, expôs a esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro e coach online Eloísa Bolsonaro, uma pessoa comum, à máquina destruidora de reputações da grande mídia. O conselho editorial do Grupo Globo emitiu, dia 16 de setembro, uma nota admitindo o erro na matéria que expôs a moça, mas a reação do público geral não foi das melhores. Sarah ofereceu a visão dela, que já foi feminista, sobre o silêncio do movimento, que não se manifestou no caso. Ela também contou sobre o novo livro que será publicado em breve, tal, tal, tal. Esse vídeo dela, né, com a entrevista do pessoal do Terça Livre, ele tem muito tempo, não dá pra gente colocar, são 8 minutos, mas eu já disponibilizei o link lá no nosso Face. Ou seja, Miguel, a gente tem 2 minutos agora. É, as feministas só defendem aquilo que está no
na agenda, viés, na agenda de terceira, de comunista, enfim, é isso aí.
É tipo
defende,
assim,
me desculpa.
É que nem quando o Lula falou umas coisas absurdas sobre as mulheres, nenhuma feminista foi contra o Lula porque o Lula
é porque
faz
é o
parte.
Lula, porque veio da esquerda. Tudo que vem da esquerda,
pode.
Eles veneram, pode.
Aplaudem.
Qualquer coisinha que venha da direita, aí cai o mundo pra eles. Entendeu? Aí é fascismo, aí é isso, aí é aquilo, aí é o machismo, aí é a família patriarcal que tem que ser acabada, aquela coisa toda, entendeu? E infelizmente tem algumas instituições republicanas, entre aspas, que apoia toda essa situação aí,
né?
Infelizmente.
Muito bem, nós temos 1 minuto para encerrar aqui as considerações finais de todos nós.
Não, as considerações finais é que a gente agradece aí os ouvintes que se manifestam, que nos apoiam, aqueles também que de repente não nos apoiam, né? Que a gente tem uma opinião aqui que ninguém é obrigado a concordar. Isso é uma opinião nossa, particular aqui, entendeu? Enfim, defendemos sim o conservadorismo, a família patriarcal. Defendemos sim, defendemos o civismo, o respeito, a educação, defendemos a lei, defendemos a Constituição, o cumprimento dela, não somente parte dela, entendeu? Ponto final, essa é a nossa linha de raciocínio aqui, o nosso ponto de vista é esse aqui. Então as matérias que nós trazemos aqui são matérias do dia a dia, são as matérias que estão aí nos meios, né, de comunicação. E aqui tentamos fazer, logicamente, uma discussão aí, entendeu? Para poder levar para você o nosso ponto de vista e levar talvez para você talvez um pouco mais de esclarecimento. Haja vista que a mídia, conforme a gente tem visto aí, divulgado o próprio presidente da República, né, não é eu que estou falando, infelizmente desinforma, né? Desinforma. Então fica aí um abraço a todos aí, uma boa semana e que Deus abençoe a todos grandemente.
Um abraço a todos, até o próximo programa.
É isso aí, pessoal, tenham todos um excelente final de semana, beijo nas crianças, abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.